Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Ele guerreia porque ele sabe que ele não pode, que Deus não pode, contra a sua própria palavra. A Bíblia fala que se nós formos fiéis, ele é fiel. Se nós formos infiéis, ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. A questão de Deus é com ele mesmo, não é com o diabo. Então o diabo ficou pensando, esse Deus aí, ele resolveu ser bom. Ele resolveu ser amor, resolveu ser justo, ele resolveu só fazer o que é certo. Bom, e se eu fizer o que é errado? O que ele faz comigo? Não faz nada, porque não tem castigo, não tem lei, não tem juízo, não tem punição. E se não tem punição, se ele me punir depois, isso é injustiça. E Deus não se permite ser injusto. Então, é um... os americanos chamam de catch-22. É um negócio que travou ali. É uma batalha jurídica. Então o diabo fez o seu movimento e falou, eu vou ser bom e vou ser mal. Não foi isso que ele fez para Adão e Eva? Como dá conhecimento da árvore do bem e do mal? Você vai ser maior que Deus. Deus se limitou, você vai ser ilimitado. Esse desafio ele continua fazendo a nós hoje. E o que Deus fez? Nada. Aparentemente ele ganhou. Mas quando chegou Jesus, aí o diabo entendeu qual era o plano de Deus. Qual era o segredo e mistério oculto pelos séculos dos séculos, como Paulo explica. E quando ele entendeu que Jesus era a resposta de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais, que está lá em Efésios 1, quando ele entendeu que Jesus era o opositor dele, o outro querubim que tinha se levantado, ele falou, Jesus, vem cá, está vendo isso aqui tudo? Ó? Todas as riquezas, todos os reinos, toda a terra, isso é meu, foi me dado, e eu dou a quem eu quero. Se você se juntar comigo, eu te dou. Vamos fazer uma aliança? Então a tentação de Jesus não foi a tentação que você sofre aí. Quero pecar, não quero pecar. Jesus não queria pecar. Foi uma tentação de Deus. Agora, aquela tentação não foi mentira. Eu digo isso sempre quando eu conto essa história. Ninguém pega a minha carteira, tira o dinheiro dela e fala, quer 100 reais? Eu te dou. Você vai me pagar com o meu dinheiro? Hoje, no acampamento, eu fiz isso. Peguei duas pessoas sentadas juntas aqui. O Mateus e o Fernando. Falei, olha, o Mateus me deve dinheiro. Eu sou credor. Ele é devedor. Aí eu falo para ele, paga a sua dívida. Aí o Mateus fala, não tenho dinheiro. Aí o Fernando fala, ah, eu pago para ele. É meu amigo, eu pago para ele. Aí eu falo pro Fernando, você me deve dinheiro. Como é que você vai pagar ele? Primeiro você me paga. Quando você pagar sua dívida comigo, se sobrar crédito, aí você pode pagar dele. Então não tem um homem, não tem uma mãe, não tem um amigo, não tem um irmão que possa dizer para o diabo, eu pago a dívida do meu filho, eu pago a dívida do meu irmão, eu pago a dívida do meu amigo, porque o diabo vai dizer, você é devedor igual a ele. Paga a sua, nem a sua você paga. Então, a lei veio para dizer, todos pecaram. A lei veio para dizer, não há um justo, não há um sequer. E o salário do pecado é a morte. Todos merecem morrer. Aí Jesus vem e torna a lei injusta. Porque ele morre sem merecer morrer. Ele que não tinha pecado, morreu como o pior dos pecadores. O que ele ganhou? Crédito. Crédito. Quanto crédito? O suficiente para pagar a conta de todos vocês. Então, quando o diabo chega e fala, Mateus, paga o que você me deve, Jesus fala, eu pago. Quanto é? Paguei. Aí fala, ah, mas Fernando, eu também pago. Quanto é? Paguei. E ele vai pagar todas as dívidas de todos vocês. Porque ele é credor do inferno. E ele fala para você: fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos de homens. Então o que Deus está falando é: você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para ser dono. E eu te faço herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Você não deve mais nada. Eu paguei o preço. Vocês entendem isso? Tem um trabalho de crianças lá, pode levar que eles cuidam direitinho. Entendem esse conceito? Qual que é a guerra? A guerra foi Jesus ganhar Satanás. Já ganhou. Já morreu. Já ressuscitou. E quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou credor. Ele venceu o último, que é a morte. Portanto, esta guerra já acabou. E o diabo já perdeu. E está escrito aqui que ele foi arremessado dos céus. Não pode mais entrar lá. Não pode mais acusar. Não pode ficar falando diante de Deus. Ele. Porque você é cheio de defeito. Desculpe a sinceridade. Você é um traste. Tem nada de bom em você. Nem em mim. E o diabo fica iluminando isso para Deus. Olha o pecado desse. Então o que eu li aqui em Apocalipse. Continuamente o acusador está diante de Deus dizendo: ele merece punição. Você lembra quando você é criança, ou então, essa história que parece em filminho hoje, né? O professor sai da sala e fala: comportem-se, crianças. Aí pega um e fala assim: Joãozinho, fica aqui retomando conta do pessoal. Ele sai da sala e começa a falar: aí quando volta o Joãozinho: professora, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquele outro. Os meninos querem matar o Joãozinho, né? No nosso conceito brasileiro, esse dedo duro é um traidor. Mas ele está fazendo uma coisa. No conceito americano, eles chamam de sopradores de apito. Whistleblowers. São as pessoas que veem uma coisa errada e falam: isso está errado. Então, sempre tem uma coisa errada. Você sempre está... Fale algum negócio. Ah, eu tenho muito boas intenções, mas você tem maus pensamentos. Mas você fala de uma maneira agressiva. Mas você não tem amor pela pessoa que você não conhece. Mas você não pensou no outro, pensou primeiro em você. Então, tem tanto egoísmo, tem tanta avareza, tem tanta luxúria, tem tanto amor à própria carne. Nós somos cheios de problemas. Jesus paga esse preço e o diabo tem que ficar quieto. Agora, também já falei isso aqui. Quando a guerra acabou, o diabo foi lançado à terra, e ele está falando: ai dos que habitam na terra. Porque o diabo sabe que o seu tempo é curto. Desceu a voz, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quem conhece a história da guerra, Segunda Guerra Mundial, sabe o que eu estou falando. Hitler convenceu o povo alemão de que a raça ariana era superior. Ainda trouxe os italianos e os japoneses juntos, que também são dois grandes povos que gostam de se achar o máximo. Então os três falaram: nós somos os melhores, o resto vai comer na nossa mão. Então o japonês queria invadir a China, a Itália queria pegar a África todinha, e a Alemanha queria dominar a Europa. Beleza. E ganharam. Foram ganhando. E invadiram tudo. E o Hitler prendia as pessoas e colocava em campo de concentração. O que ele fazia com as pessoas em campo de concentração? Ele matava? Não. Era esforço de guerra. Eles trabalhavam de graça como escravos. Então os judeus, que foram um grande alvo da perseguição de Hitler, eles tinham que dar todo o dinheiro para o Hitler, iam morar no campo de concentração e trabalhar para produzir roupa, uniforme militar, fazer armamento, bomba, esforço de guerra. Eles eram úteis, vivos. Eram escravos, como o Egito havia escravizado milênios antes. E aí o Hitler foi perdendo a guerra. Quando veio o dia D, os aliados desembarcaram e começaram a empurrar o Hitler para dentro da Alemanha. Quando ele viu que ele ia perder, ele implementou o que foi chamado de a solução final. Então ele mandou uma ordem para todos os campos de concentração dizendo: mata todo mundo. E aí vieram as câmaras de gás. Adaptaram os vestiários para matar em massa. Por que ele queria fazer isso? Ele já tinha perdido a guerra. Mas ele falou: eu perco, não vou levar ninguém. Não vai sobrar um. E vocês aí, alemães, bala até o último momento. Ninguém se rende, ninguém se entrega. Nós vamos morrer aqui, mas não vamos nos render. E mata todo mundo, mata todo mundo. Essa é uma figura do diabo. Ele vem para a terra pensando assim: eu já morri, mas eu vou levar todo mundo. Deus abençoe as criancinhas. Delas é o reino dos céus. Então, esse momento que a Apocalipse está falando é o momento em que o diabo, cheio de ira, está dizendo: Deus ama o homem. Ele morreu, mandou Jesus morrer na cruz para salvar o cara, mas eu vou levar ele junto. Então, quando o diabo chega para você e começa a falar vida fácil, luxúria, pecado, o que ele está falando? Ele não está falando venha ganhar a guerra comigo, ele está falando venha morrer comigo. Porque a sua morte fere o coração de Deus. Quando você diz eu não quero, Deus se entristece. Quando você diz eu quero, Deus se alegra. Então o que o diabo quer fazer? Entristecer o coração de Deus. É o que sobrou dessa guerra. E o que você tem que fazer? Você tem que resistir. Mas resistir atacando. Dá o próximo aqui. Resistir ao diabo. Versículo famoso, Tiago 4,7. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vamos ver se funciona o videozinho aqui. Apaga as luzes. Ali temos um touro e um bode. Dá para apagar a luz? Quem você acha que vai ganhar essa guerra? O touro vai empurrando o outro, o bichinho não desiste, ele não desiste. Ele não vai embora, ele não está olhando. Ele fica ali e fala: agora é a minha vez. Vai, sai, Satanás. Te repreendo em nome de Jesus. Aí o diabo fala: pera lá, eu sou muito maior que esse cara. Esse cara é um homem, eu vou ganhar esse cara de jeito nenhum. Sai você. Eu quero tudo que você tem. Aí o diabo, ele não resiste. Ele não desiste fácil. Ele resiste. Vai. Agora o crente lá, você acha que ele vai para casa? Olha lá, não, você vai se converter. Você vai entregar. Você vai abrir mão. Larga tudo. Essa é a luta do homem contra o inferno. O diabo é muito mais forte que você. Mas, está escrito na Bíblia, Deus não permite que o inferno toque em você além do que você pode suportar. Não venha sobre vós tentação senão humana. Ele não vai permitir que você seja tentado acima das suas forças. Então, quando Jó estava lá maravilhoso, o diabo falou: você acha que alguém te ama? Deus, ninguém te ama. As pessoas vão na igreja porque elas querem ganhar coisas. Elas querem ser abençoadas. Elas querem ficar ricas. Elas querem se curar das suas doenças. Você acha que o pessoal está querendo louvar o teu nome? Negativo. Eles estão querendo resolver o problema deles. Toca no Jó lá, tira as riquezas dele, vê se ele vai louvar a Deus. Aí Deus falou: pode fazer. O Jó ficou sem nada e continuou firme com Deus. Aí Deus falou, está vendo? Ele me ama. Aí o diabo insistiu, ama coisa nenhuma. Tira a saúde. Tira a força física. Tira os filhos. E vê se ele vai te louvar. E Jó virou um poço de chagas, se coçando com um macaco de telha. E nessa hora, a mulher dele chega para ele e fala, você ainda adora esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu falei isso hoje de manhã lá, o pessoal deu risada. O que a mulher estava falando? Eu acreditei em você, e olha o que aconteceu. Perdi tudo, não tem nada. Agora sabe o que você vai fazer? Morre, porque eu quero ficar viúva e casar com outro. Ela não falou, vamos morrer. Ela falou, morre, desgraçado. Vai você. Mas qual que era o ressentimento daquela mulher? Casou com um cara rico e ficou pobre. Que todos os filhos morreram. Ela tinha razão para reclamar, hein? E o que, que o Jó falou? Mulher, você fala como uma louca. Eu recebi de Deus o mal e não o bem. Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A tentação do Jó não era humana. E o que ele provou ali? Ele provou. Eu amo a Deus. Eu não estou com Deus porque é inteligente. Eu amo a Deus. E ele destruiu a força do inferno. Ele quebrou a autoridade do diabo. Essa é a resistência. Resistir. Não porque estamos sendo atacados, mas porque nós estamos atacando. O outro texto fala sobre resistência. Pode passar aí. Resistir até o sangue. Hebreus 12, 4. Está escrito, ainda não resististes até o sangue. E foi o que eu fiquei pensando. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Todos que fizeram grandes coisas. Hebreus 12, como eu já falei aqui, diz, já que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, sigamos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança. E mais para frente, ele fala aqui no versículo 4, ainda não resististe até o sangue. Então quero dizer para vocês, vocês estão sentados confortavelmente instalados aqui, vocês não resistiram como outras pessoas estão resistindo. Vocês não têm uma briga que outras pessoas têm. Não tem ninguém aí esperando fora da rua para pegar você porque você veio assistir um culto numa igreja. Você não vai para a cadeia porque você fala que é cristão. Pelo contrário. Nesse momento, milhares de pessoas estão sendo torturadas por amor a Cristo. Nunca na história da igreja teve mais gente sendo perseguida do que hoje. Porque, óbvio, lá na época romana, eles estavam matando os cristãos nas arenas, em momentos específicos, e alguns, não era assim, perseguição desenfreada. Tinha momento que a perseguição apertava, os cristãos eram presos, eles eram levados para as arenas, e enquanto ele não falasse, César é o Senhor, eles iam morrer, verdade. Mas em número de pessoas, hoje tem mais cristãos sendo perseguidos e queimados na Índia, na Indonésia, na África, e aqui na América Latina, na Colômbia, no México, evangélicos sendo perseguidos porque são evangélicos. Igrejas sendo queimadas durante o culto. Na Índia acontece isso de quando em quando. Os cristãos reunidos na igreja, os hindus cercam e jogam fogo. Então tem gente que está sofrendo pelo evangelho mesmo. Para não falar na Síria, no Iraque, na Turquia, onde falar eu sou cristão é sinônimo de desemprego. Agora o que eu fiquei pensando nessa frase, ainda não acredito até o sangue, é aquilo que foi pregado aqui a semana passada. Das 10 pragas do Egito. Uma sequência de pragas. Como o Lenin falou aqui domingo passado, na primeira parte, é Moisés falando: nós queremos ir cultuar no deserto. E o faraó dizendo: deixa de brincadeira e vai trabalhar. Então ele tomou 3, 4 pragas para parar de falar: não pode. Aí ele disse: ok, pode. Pode ir no deserto cultuar a Deus. Mas, ó, suas famílias, seus filhos ficam aqui com vocês. Vão os homens. Aí Moisés falou: não, vai todo mundo. Mais praga. Aí ele falou: tá bom. Pode todo mundo. Os bens, as propriedades, ficam aqui. Mais praga. E quando chega a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, quando o filho do faraó morre, o povo todo do Egito estava bradando e berrando: deixa esse povo embora. Manda eles embora. Você não vê que você está destruindo o Egito? Nós estamos falidos e quebrados. Nós não aguentamos mais tanta desgraça. Manda esse povo embora. E eles falaram para o povo: o que vocês querem? Entra aqui, pega o que vocês quiserem. Leva. Pelo amor de Deus, some da minha frente. Então é um processo. E a última praga é o sangue. E aí Moisés falou: todos os hebreus vão pintar a porta de sangue, os umbrais da porta. E em todo lugar onde tiver o sangue, o anjo da morte não vai passar. Nenhum filho de Israel vai morrer, nem os primogênitos do seu gado, dos seus animais. Agora, no Egito, passou o anjo da morte. Tem coisas que o diabo nem se toca. Mas tem uma coisa que ele não quer perder. É a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então, quando fala não resistisse até o sangue, Deus está falando: ainda não chegou na praga 10. Aguenta aí. Ainda vem piolho. Ainda vem saraiva. Ainda vem trevas. Ainda vem gafanhoto. Então nós estamos sendo pisados pelo diabo e sofrendo porque ele não está soltando. Mas ele tem que soltar. Ele tem que soltar. Você tem que resistir. Nós estamos aqui como igreja começando a entender o que é essa resistência. Então, se você falar: não posso, eu não consigo, não vale a pena, é melhor obedecer ao diabo, você desiste. Resistir e desistir termina igual. O que muda é a maneira como começa. Então, resistir é uma mentalidade. Eu não vou entregar. Você começa resistindo até a hora que você desiste. Então, o que você tem que fazer? Você tem que continuar resistindo. O que nós temos que orar aqui hoje? Nós começamos uma guerra? Vamos continuar na guerra. E quando nós começamos a guerra, é que nem aquele bodezinho lá. Você começa a dar pancada no diabo. E ele fica lá: meu amigo, não mexe comigo. Você não sabe o que está fazendo. Fica no teu canto. Aí uma hora ele vai lá e te dá uma... Naquela hora você fala: é mesmo, hein? Aí eu vou para casa. Desistiu. Aí você fala: não. Que? Você que vai sair daqui. Volta lá e dá uma pancada nele também. Maior o que está conosco do que está com ele. Eu não estou indo na minha força. Foi isso que Davi falou para Golias: eu não vou na minha força, eu vou na força do Deus de Israel. E o Deus de Israel é maior que você, seu gigante. Então não se iluda de que é um jovenzinho lutando contra o gigante, porque o gigante vai ganhar do jovenzinho. Mas atrás de mim está Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que ter essa mentalidade e acreditar que Deus está com você. Eu não gosto muito de luta, não. Eu sei que essa figura é bem... Hoje eu botei até dois caras para brigar lá. Luta aí. Porque todo futebol, todo esporte é uma guerra. A guerra é colocar a bola no campo do adversário. A gente chama isso de gol. Porque nós somos brasileiros. Mas a palavra gol é inglesa. Com A. Go out. Gol. E gol é objetivo. Objetivo. Então, qual que é o objetivo do jogo? É colocar a bola atrás da linha do inimigo. Quando eu for lá e botar a bola lá, eu conquistei. Futebol é uma guerra. E fazer um gol é atingir o objetivo. E o que que o inimigo está fazendo? Ele está resistindo. Isso no vôlei, que é meio força aérea, não é muito claro, né? Você vai lá e bombardeia o inimigo. Bombardeia o inimigo. Você tem que colocar a bola no chão. No basquete, acertar aquela cesta. Tem a resistência, marcação homem a homem. Futebol, a mesma coisa. Mas quando você vai para o rugby, ou para o futebol americano, como eu citei aqui esses domingos, aí você percebe isso. Você empurra e o cara defende. Você faz força, ele faz força também. E fica se atracando ali e fala, eu vou te empurrar para a sua end zone, que é a sua, o final da sua defesa. E touchdown é tocar a bola no chão. Você tem que acreditar que você vai ganhar essa guerra. Eu dei o exemplo do Super Bowl, porque foi o exemplo que aconteceu duas semanas atrás. O time está desacreditado, mas o Tom Brady falou, eu acredito, né? Ficou falando lá com o pessoal lá, acredito. Jogo perdido, não tinha como. Estatísticas contrárias, nunca na história daquele país alguém ganhou uma partida perdendo de 20-0, 21-0, 23-8. Mas ele acreditou. Não foi o cara com a cerveja na mão e Doritos assistindo televisão que ganhou a partida. Não foi a Lady Gaga cantando lá. Quem ganhou a partida foram os atletas que estavam resistindo até o sangue e dizendo, não vamos entregar esse jogo não. É isso que nós temos que fazer aqui, resistir. Nós temos que resistir mais uma semana. Nós temos que chegar no ponto de tirar o despojo do diabo. Ele cansar dessa história e falar, tá bom, vai. Tem mais uma semana. Vamos resistir. Nós vamos orar para resistir. Nós vamos guerrear aqui para que Deus nos dê o discernimento de que é nosso. Os bens e as propriedades que nós temos não podem ser levados pelo diabo. Nossos filhos não podem ser levados pelo diabo. E o nosso desejo de cultuar a Deus no seu santuário, no templo, no Monte Santo, no deserto, não pode ser levado pelo diabo. Então, pelo menos três coisas a gente tem que resistir aqui. Eu tenho o direito de ir no deserto adorar. Então agora um monte de gente falou, eu tenho o direito de tirar férias. Mas você está falando, eu vou exercer meu direito de ir domingo na igreja. Esse é o nosso Horebe. Esse é o nosso lugar santo. Você tem o direito de vir aqui. O diabo não pode roubar isso de você. Você tem o direito de não ser lesado financeiramente. Então, tem desgastes, perdas, prejuízos, atrasos. A A vida existe. Você não pode querer que todos os faróis fiquem verdes quando você passa. Mas você não pode também achar que é normal quando eles todos ficam vermelhos. O diabo tem que entregar. E os nossos queridos, os nossos entes, nossas famílias, são protegidos por Deus. O sangue está lá cobrindo os nossos primogênitos. Nós temos que resistir. Então, essa semana, vamos orar todos juntos. Todos os dias. Pedir para o pessoalzinho aqui que tem o WhatsApp, mandar as mensagens. Nós estamos orando hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo que vem chega aqui, dia 5, para falar, nós queremos o nosso despojo. Essa semana para mim já foi muito diferente. Não só por a vinda do Jung que veio para cá, falar o que eu faço da minha vida, o que vai acontecer com essas coisas. E ele foi assim, além do que eu imaginava. Está vendo? Tudo que eu construí, eu faço. Vou fazer uma doação de tudo isso. Meus filhos não querem. Eu estou velho. Só eu e minha mulher. E doente. Eu fiquei pensando, esse cara precisa de oração. Nós podemos dar um significado para aquilo que ele tem. E existe uma história por trás disso. Porque a antiga proprietária, quando a gente entrou aqui, a Margarete, tinha um problema ao inverso. Ela tinha perdido tudo e queria reconquistar. Estava lutando para o patrimônio. Perdeu para ele. Briga para o patrimônio. E eu falava para ela, Margarete, você tem que pensar no que Deus quer para você e não no que você quer de Deus. Várias vezes. Nós temos um papel de sermos essa voz, essa trombeta aqui. E Deus está abrindo isso. Nós queremos guerrear aqui mais uma vez. Então eu queria chamar novamente aqui. Hoje temos o Paulo. Aí voltou de férias, já comeu tapioca. Beleza. Não temos o Nelson. Entra um, sai outro. O Nelson está lá com o pessoal no acampamento dos jovens. Mas nós temos aqui o que nós chamamos de cobertura ministerial. São as pessoas que cobrem cada ministério. Então, o Paulo, o Nelson, o Edu e a Leni, eles estão cobrindo os 21 ministérios da igreja. Então é uma forma de resistência. Nós estamos protegendo vocês para isso. A gente chama esse pessoal para orar junto aqui. Vamos fazer isso mais uma vez, chamá-los aqui na frente, e nós vamos orar e resistir. Resistir ao diabo. E eu queria dizer para você, vamos resistir até o sangue. Você não vai morrer, hein? É resistir até o sangue. Não diga, ah, estou cansado, ah, não aguento mais. Quando você fala para Deus, eu não aguento mais, fala, claro que aguento, quer ver? Ó, vou pegar um caso aqui. Aí pega um cristão lá e fala, conta a história sua para ele. Essa nuvem de testemunhas vai falar isso. Você está cansado por quê? Ah, perdi muito tempo. Você perdeu tempo? Vou te dizer o que eu perdi. Nós somos inexcusáveis, ou seja, sem desculpas. Porque Deus está nesse negócio. Agora, nós estamos vendo já a mudança, os sinais da mudança na batalha. Eu já vi. Essa semana foi uma semana de inflexão. Coisas que não aconteciam, começaram a acontecer. Os contratos fecharam. Ah, eles pedem para avisar, eu sempre esqueço aqui. Achei minha carteira. É. O cara do Uber lá, ficou com a carteira, ele não viu. Eu não conseguia falar com ele. Passaram-se os dias, quando eu consegui, ele falou, olha, levei o carro no Lava Jato, lá no Lava Rápido, e o cara do Lava Rápido falou, tem uma carteira aqui. Então tinha um honesto lavando o carro, que é uma grande dificuldade, e tinha mais um honesto lá no Uber. A carteira veio com todo o dinheiro, tudo tinha lá. Preciso pagar agora o Silvio. Cadê o Silvio? Ele não veio hoje, né? Nós vamos orar aqui para que o diabo restitua, devolva, ponha de volta o que não lhe pertence. E você não fala tudo bem, você fala, eu não quero perder nada. Amém? Nós vamos orar e depois discernir e orar. Essa é uma postura de guerra. Eu sei que a gente não está acostumado com isso. Então, como eu falei a semana passada, de novo aqui, nós vamos orar assim: contra o diabo, na autoridade de Jesus. Nós estamos acostumados a orar para Jesus, para ele ir lá: Senhor, vai lá falar com o inimigo em nosso nome, Senhor, nos protege, Senhor, nos guarda. Nós oramos muito a Deus. É até difícil orar contra o diabo. Dá a impressão que a gente vai fazer isso e vai falar: ah, é. Mas nós temos que saber que a nossa questão é justamente ir contra o diabo. Que nós não estamos nos escondendo dele e pedindo que Deus nos proteja. Nós estamos avançando para a cidadela do inimigo. E quanto mais perto de onde ele está nós formos, maior vai ser a resistência. Mas é uma resistência de desespero. Por que aumentou a guerra? Porque nós estamos chegando mais perto do foco. Mais perto da vitória. Então ele tem mais desespero de resistência. Se você ficar longe dele, ele não faz nada. Fique de pé. Hoje eu coloquei lá os dois jovens para guerrear contra o outro. Briga aí. Ó, essa linha aqui é o seu campo, aquela linha é o seu campo. Um não pode deixar o outro passar. Fica ali empurrando. Está meio sem graça. Eu falei, é assim que funciona. Se você ficar no seu cantinho e falar, diabo, fica no teu, fico na minha, não tem guerra. Você não está atrapalhando. Não são as portas do inferno que estão sendo assoladas. E se você convida o diabo para entrar na sua casinha, não tem guerra. Porque ele vem, você senta com ele, entrega tudo para ele, e chama-se rendição. Não tem guerra, não tem luta, não tem dor, não tem sofrimento, não tem liberdade. Você se torna escravo do Egito. Na hora que você começa a ir cutucar o diabo com a vara curta, ele começa a rosnar. E quanto mais se avança, mais ele berra. Você tem que lembrar que você é aquele bodezinho lá, mas por trás de você, ele tem que recuar. Então vamos avançar aonde o inimigo está. E eu termino aqui para a gente poder orar, falando o que eu falei também hoje de manhã. Salmo 1 é o versículo que o Marcel mandou no appzinho da Bíblia JFA hoje. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores. Não anda no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho... Bem-aventurado o varão que não anda... Não anda no caminho dos justos, ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo é uma progressão. Bem-aventurado o varão que não anda... Não se detém e não se assenta. Então, você começa andando no caminho dos ímpios. Depois você se para onde estão os pecadores. E no final, você se senta junto com os zombadores, com os escarnecedores. Então, o processo de libertação é o contrário. Se você está sentado junto com pessoas que estão ridicularizando seu Deus... E você não pode falar nada porque você deu essa autoridade para eles. Nós temos que recuperar a autoridade. Se assenta na roda dos escarnecedores. E se você está parado, parei de ir na igreja, parei de ler a Bíblia, parei de orar, você está detido junto do pecado. Você tem que começar a andar. E se você está andando com Deus e tem alguém falando, ó, vem andar com a gente aqui. Andar no caminho dos ímpios, mudar de direção, você tem que voltar para o caminho certo. Então, nessa direção aqui, quem está sentado tem que levantar. Quem está parado tem que andar. Quem está andando no caminho dos ímpios tem que começar a andar no caminho estreito. O caminho que leva para Deus. Essa é a nossa guerra. Você pensa aí, onde está essa batalha? O que você vai fazer para isso? Em nome de Jesus.